Regulamentação da nova lei das domésticas vai manter multa menor para demissão sem justa causa.
Álvaro Dias quer ouvir embaixador sobre a situação dos corintianos presos na Bolívia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Romero Jucá vai manter multa menor do FGTS na regulamentação da nova lei das domésticas.
A proposta também retira penhor de bens para quitar dívida trabalhista. A reportagem é de Érica Christian.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, só aguarda uma resposta do governo para apresentar à Comissão de Regulamentação das Leis o relatório sobre a emenda constitucional das domésticas. Segundo ele, os ministérios da Fazenda, Trabalho e Previdência estão finalizando os estudos sobre os impactos das propostas. Ele citou que acordo para o boleto único para o pagamento do INSS, FGTS e seguro contra acidentes, faltando apenas definir quem vai receber os recursos, se a Caixa Econômica, por exemplo. Romero Jucá afirmou que já está certo o uso do banco de horas quando o trabalhador exceder as 2 horas extras na jornada de 8 horas diárias, assim como a redução do tempo de descanso de até 2 horas para o trabalhador que quiser sair mais cedo. Segundo ele, nesses casos, prevalecerá o acordo individual e não o coletivo firmado pelo sindicato. Romero Jucá defendeu uma multa do FGTS de 10% no caso de demissão sem justa causa quando o patrão rescindiu o contrato e de 5% quando a vontade for do trabalhador. Segundo ele, o pagamento de 40% é inviável para o patrão que, para se livrar deste custo, vai acabar optando pela demissão por justa causa, o que compromete o histórico do empregado.
Se a multa for muito alta, a maioria dos empregadores vai procurar demitir por justa causa, o que é ruim para os empregados, o que vai gerar anotação na carteira, o que vai gerar, enfim, uma série de problemas que não foi o espírito da emenda constitucional.
Ainda no relatório, Romero Jucá vai retirar a possibilidade de penhora dos bens dos patrões nos casos de dívida trabalhista.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, defendeu a aprovação de projeto dele que permite a redução da maioridade penal para 16 anos nos casos de crimes violentos.
Ele explicou que isso dependeria de decisão judicial, ou seja, um juiz avaliará o jovem com auxílio de laudos técnicos de especialistas.
Segundo Aloysio Nunes, se o juiz decidir que o menor tinha plena consciência de seus atos quando cometeu o crime, ele será julgado com base no Código Penal. E se condenado, ficará preso em estabelecimento especial, isolado dos presos comuns.
A punição não é o único remédio para a violência cometida pelos jovens. Evidentemente, políticas sociais, educação, prevenção, assistência social, educação, são medidas que, aplicadas, têm um condão efetivamente de reduzir a violência. Mas em determinados casos em que é preciso uma punição mais eficaz do que aquela prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Já o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, acredita que antes de reduzir a maioridade penal para 16 anos, o país precisa debater melhor o assunto e dar oportunidade às famílias para evitar que os adolescentes entrem para o mundo do crime.
Então, acho que seria o momento de talvez formar uma comissão a nível de Congresso Nacional, pegando esses projetos que aí existem e também ouvindo em audiências públicas representantes das diversas instituições. E se for o caso, depois de concluídos esses trabalhos, fazer de fato um plebiscito, porque esta é uma decisão muito séria para ser tomada por 600 pessoas aqui representadas, ou a presidente sozinha sancionar ou vetar uma lei desse tipo.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, vai apresentar à Comissão de Relações Exteriores do Senado um requerimento convidando o embaixador da Bolívia no Brasil para tratar do caso dos 12 corintianos detidos num presídio na Bolívia.
Álvaro Dias afirmou que a advogada Maristela Basso, que defende os brasileiros, disse que eles foram, na verdade, sequestrados pelo governo boliviano. Além disso, estão sofrendo tortura.
A advogada garantiu que vai ingressar com um apelo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando os maus-tratos sofridos pelos brasileiros.
Os corintianos são acusados de terem acendido um sinalizador durante um jogo na cidade de Oruro, que matou um torcedor boliviano.
Mas Álvaro Dias afirmou que pelo menos 5 desses brasileiros não estavam dentro do estádio durante o acidente.
Para o senador, o governo boliviano está agindo em represália pelo fato de a embaixada brasileira na Bolívia ter dado asilo político a um senador que faz oposição a Evo Morales.
Há um desrespeito ao Brasil, há uma afronta ao Brasil. O sequestro desses brasileiros é uma afronta ao nosso país. O governo do nosso país está agindo covardemente. Não é apenas a passividade, é a covardia, a cumplicidade. O governo do Brasil está sendo cúmplice de um sequestro na Bolívia. Isso tem que ser denunciado.
A Comissão de Mudanças Climáticas articula a criação de um sistema nacional que remunere quem preservar a natureza.
O pagamento por serviços ambientais seria feito em dinheiro. O assunto foi discutido hoje em Manaus. Confira na reportagem de Sérgio Vieira.
Esta foi a primeira reunião da Comissão de Mudanças Climáticas nesta legislatura, que foi feita fora de Brasília. A reunião contou com a forte presença de lideranças empresariais, ecológicas e do governo do estado do Amazonas. E como revelou a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, que presidiu o encontro, a proposta de articular em todo o país a criação de um sistema de pagamento por serviços ambientais foi bem recebida em seu estado. A ideia, já em análise no Congresso, prevê incentivos em dinheiro para os proprietários rurais e as instituições que preservarem ecossistemas. Essa valorização também é defendida pelo movimento ambientalista. Por isso, Vanessa Graziottin e o restante da comissão têm articulado a aprovação da proposta.
E o nosso objetivo é criar as políticas para que ele seja aprovado e assim o Brasil possa ter um marco regulatório estabelecido nessa questão, que perceba e reconheça os interesses em torno da matéria, sejam os interesses de comunidades tradicionais, de cooperativas, empresariais.
Essa proposta também cria uma comissão nacional para estabelecer o valor dos pagamentos e um fundo para financiá-lo.
Em sessão especial, o plenário homenageou hoje a Embrapa, que completa 40 anos nesta semana. Os senadores destacaram a importância da empresa para o sucesso da agricultura brasileira. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Criada em 26 de abril de 1973, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária é responsável pelo país sair de uma situação de insegurança alimentar para se tornar uma potência agropecuária mundial. Foi o que afirmou a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que pediu uma sessão especial no plenário para homenagear a Embrapa. Para ela, os desafios futuros dos pesquisadores serão aplicar as regras do recém-criado Código Florestal às necessidades do país, com foco na sustentabilidade, na agricultura orgânica, na biotecnologia e na energia renovável. Ana Amélia lembrou que das 47 unidades da Embrapa em todo o país, 4 ficam em seu estado: Clima Temperado, Pecuária Sul, a Embrapa Trigo e a Embrapa Uva e Vinho.
São 4 setores estratégicos da economia gaúcha e do nosso país que apresentaram saltos de desempenho desde a intervenção do capital intelectual da Embrapa. No caso do vinho especificamente, o Brasil está conquistando, apesar da concorrência no Mercosul, prêmios internacionais na área de espumantes e de vinhos brancos que são orgulho para nós gaúchos.
A senadora destacou ainda que uma das maiores qualidades da empresa é compartilhar o conhecimento, que passa a ser aplicado no dia a dia do produtor, coisa que algumas universidades centros de pesquisa não fazem. O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, disse que a empresa é a chave para um país democrático e com soberania.
Ela pode, para a próxima década, optar entre dois caminhos. Caminhos excludentes, a meu ver. Ou buscar o reconhecimento mundial globalizado, mas não necessariamente voltado para as nossas necessidades, ou utilizar esse conhecimento acumulado em 4 décadas para sedimentar o país que todos nós queremos verdadeiramente construir. Eu estou certo de que a Embrapa optará pelo segundo caminho.
Vários senadores ocuparam a tribuna para lembrar que desde a criação da Embrapa, a cesta básica ficou 50% mais barata e que enquanto a área cultivada cresceu 80%, a produção de grãos aumentou 400% graças à tecnologia.
Jornal do Senado, apresentação Rita Zumba e Osório Anquises, áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.